Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Lei da Atração, o Segredo para Obter Mais do que Você Quer e Menos do que Você Não Quer, de Michael J. Lozier. É um livro de autoajuda voltado à popularização prática da chamada Lei da Atração. Em linguagem direta, o autor apresenta a premissa de que atenção, pensamentos e emoções influenciam aquilo que uma pessoa percebe, espera e atrai para sua experiência. A proposta não é elaborar uma teoria filosófica extensa, mas transformar essa crença em exercícios aplicáveis a objetivos como relacionamentos, trabalho, finanças e bem-estar. Lozier organiza o método em torno de formular desejos com clareza, concentrar-se no resultado desejado e reduzir o foco sobre faltas, medos e resultados indesejados. O livro se distingue pela ênfase em ferramentas verbais e observação cotidiana dos próprios padrões de pensamento. Suas alegações sobre uma força universal e vibrações não têm validação científica estabelecida. Porém, suas práticas podem ser lidas de modo mais concreto como recursos de definição de metas, direcionamento da atenção e mudança de comportamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a premissa de que a atenção direcionada molda a experiência. O ponto de partida do livro é a ideia de que uma pessoa tende a receber mais daquilo a que dedica atenção, energia emocional e expectativa. Para Lozier, esse processo opera tanto quando o foco é consciente, quanto quando ele se fixa repetidamente em preocupações, escassez ou frustrações. Assim, desejar um emprego não seria o mesmo que pensar continuamente na ausência de trabalho. No segundo caso, a atenção estaria organizada em torno da falta. Essa distinção estrutura o argumento central da obra, é necessário aprender a reconhecer a direção do próprio foco antes de tentar mudá-lo. Em termos psicológicos, há uma leitura mais prudente dessa proposta. Aquilo que recebe atenção constante se torna mais saliente, influencia interpretações e pode orientar escolhas subsequentes. Uma pessoa que define com precisão o que busca pode identificar melhor oportunidades compatíveis e agir com maior coerência. Isso, contudo, não comprova a tese de que pensamentos produzem diretamente eventos externos. O livro apresenta a lei da atração como princípio universal, mas essa explicação não dispõe de base empírica sólida. Seu valor prático está mais claramente no convite a examinar hábitos mentais repetitivos e a substituir formulações centradas no problema por descrições operacionais do que se pretende construir. Em segundo lugar, a clareza do desejo como primeiro passo do método, Lozier sustenta que pedidos vagos geram resultados vagos. Por isso, a primeira função de seu método é converter desejos gerais em preferências claras, em vez de apenas querer melhorar a vida profissional. A pessoa é estimulada a especificar condições desejadas, como tipo de atividade, ambiente, relações de trabalho ou faixa de remuneração. A clareza não aparece como um detalhe administrativo, mas como condição para orientar atenção e sentimento na direção pretendida. O livro também chama atenção para a forma negativa de muitos objetivos. Dizer que não se quer mais dívidas, solidão ou estresse mantém o problema no centro da formulação. A alternativa proposta é descrever o estado desejado, como estabilidade financeira, vínculos respeitosos ou uma rotina mais equilibrada. Essa mudança linguística é uma das ferramentas mais concretas da obra, pois obriga o leitor a diferenciar uma queixa de uma meta. Ainda assim, clareza não elimina fatores externos, limitações materiais ou a necessidade de escolhas difíceis. Um objetivo financeiro, por exemplo, requer planejamento, renda, controle de gastos e, em certos casos, acesso a oportunidades que não dependem apenas de disposição individual. O mérito do passo inicial é organizar prioridades. Sua limitação é não substituir análise de contextos nem estratégia. Em terceiro lugar, emoções e linguagem como indicadores de alinhamento, a noção de alinhamento ocupa lugar relevante na abordagem de Lozier. O autor associa emoções agradáveis a uma orientação compatível com o desejo e emoções desagradáveis a uma atenção fixada naquilo que se quer evitar. Dentro da lógica do livro, esses estados emocionais sinalizam uma vibração positiva ou negativa, capaz de afetar o que será atraído. Para aplicar essa visão, o leitor é incentivado a observar frases recorrentes, expectativas automáticas e reações diante de obstáculos. A proposta inclui reformular pensamentos que reforçam incapacidade ou escassez e escolher expressões mais próximas do resultado almejado. Essa prática pode ser útil como monitoramento de autodiálogo. Palavras influenciam a maneira como uma meta é interpretada. Uma formulação que enfatiza possibilidades pode favorecer persistência, enquanto uma previsão absoluta de fracasso pode desencorajar tentativas. Mas há uma diferença importante entre regular a linguagem e exigir positividade permanente. Emoções como medo, tristeza, raiva ou dúvida também podem informar riscos, perdas e necessidades legítimas. Tratá-las como causa de acontecimentos indesejados pode produzir culpa desnecessária, sobretudo em situações de doença, desemprego, violência ou adversidade social. Uma leitura equilibrada do livro usa as emoções como dados para reflexão e ação, não como prova de mérito pessoal nem como mecanismo sobrenatural de punição. Em quarto lugar, visualização e expectativa de receber o que foi pedido, depois de definir o que deseja e concentrar a atenção nessa direção. O método propõe que a pessoa se imagine recebendo ou vivenciando o resultado. Essa etapa envolve visualização, antecipação emocional e abertura para oportunidades, resumidas na ideia de acreditar que o desejo está a caminho. Lozier trata a expectativa como uma forma de reduzir resistência interna se alguém formula um objetivo, mas o considera impossível ou indigno. Tenderia a manter sinais contraditórios em pensamentos e sentimentos. No plano cotidiano, visualizar um resultado pode ter utilidade quando ajuda a ensaiar comportamentos, identificar etapas e elevar o compromisso com uma meta. Imaginar uma conversa profissional, por exemplo, pode revelar argumentos a preparar. Visualizar uma mudança de rotina pode tornar mais evidentes os hábitos necessários. Entretanto, a expectativa só se torna produtiva quando se conecta a critérios verificáveis e ações correspondentes. Esperar por um convite profissional não dispensa elaborar currículo, desenvolver competências, procurar vagas e construir contatos. Também é necessário distinguir confiança de certeza. Resultados dependem de outras pessoas, circunstâncias econômicas, saúde e acaso, elementos que não são controláveis por visualização. A contribuição mais defensável da prática é fortalecer a disposição para perceber possibilidades e agir quando elas surgem, sem transformar a imaginação em garantia de resultado. Por último, o caráter instrumental do livro e os limites de sua explicação universal. A principal característica de A Lei da Atração é sua vocação didática. Em vez de apresentar apenas afirmações espirituais abstratas, Lozier procura oferecer exercícios, perguntas e reformulações que o leitor pode testar em situações rotineiras. Essa estrutura torna o livro acessível a quem busca uma introdução breve ao tema e prefere um roteiro prático a discussões metafísicas complexas. A obra enfatiza a responsabilidade pela direção da atenção, o que pode incentivar maior intencionalidade em decisões pessoais. Ao mesmo tempo, seu enquadramento exige cautela crítica, a lei da atração, entendida como uma força pela qual pensamentos e vibrações atraem acontecimentos equivalentes. É classificada por críticos como pseudocientífica, pois não apresenta mecanismos testáveis nem evidência confiável que confirme suas alegações. Referências à física quântica frequentemente usadas para justificar essa crença não estabelecem ligação científica entre pensamento individual e materialização de desejos. Há ainda um risco ético na interpretação rígida atribuir toda conquista ou sofrimento ao padrão mental de cada indivíduo e ignora desigualdades. Contingências e responsabilidades coletivas. O melhor uso do livro é seletivo. Seus exercícios podem servir como apoio à formulação de metas e à revisão de linguagem interna. Desde que combinados com planejamento, busca de informação, ação persistente e avaliação realista dos resultados. Em conclusão, A Lei da Atração é indicado principalmente para leitores interessados em autoajuda de linguagem simples, que desejam refletir sobre metas, expectativas e hábitos de atenção. Pode ser especialmente útil para quem percebe que formula desejos de modo impreciso ou passa grande parte do tempo mentalmente concentrado em problemas que gostaria de resolver. O benefício prático mais consistente da leitura está em transformar intenções genéricas em descrições mais claras. Examinar o autodiálogo e relacionar visão de futuro a atitudes presentes. Leitores que procuram explicações científicas sobre comportamento, causalidade ou física encontrarão limitações importantes e devem abordar as afirmações centrais com ceticismo. O livro não demonstra que pensamentos atraem fatos externos, nem oferece substituto para tratamento de saúde, educação financeira, planejamento de carreira ou decisões baseadas em evidências. Dentro de seu gênero, ele se destaca menos por originalidade conceitual do que pela organização operacional de uma crença popular. Enquanto obras semelhantes frequentemente permanecem em promessas amplas de transformação, Lozier enfatiza perguntas, exercícios e mudanças na formulação verbal dos objetivos. Essa orientação torna a proposta mais fácil de aplicar e de avaliar subjetivamente no cotidiano. Uma leitura responsável preserva essa utilidade instrumental usar visualização e linguagem positiva para ganhar foco, sem confundir foco com controle total sobre a realidade. Assim, o livro pode funcionar como ponto de partida para organizar desejos, desde que ação concreta, contexto e incerteza permaneçam no centro das decisões. Se você quiser apoiar Michael J. Lozier, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!